Entrevista. Blog Edirlei Rodrigues.
Converso com o superintendente da CIP, Associação Comercial Industrial de Piracicaba, Sérgio Frutuoso. Sérgio, a CIP sempre presente nos acontecimentos da cidade de Piracicaba. Semana passada, toda essa festividade voltada para 7 de setembro e mais uma vez a presença da CIP.
Edirlei, é um privilégio estar podendo falar com você, né, com todos que acompanham, seguem seu blog. O papel da entidade, inclusive dentro do estatuto, né, uma entidade que completou agora no dia 9 de agosto 85 anos, é uma entidade que sempre preservou os valores, ela tem vínculo com o passado. O passado ajuda a gente a entender o presente e pensar o futuro. Então a entidade, ela produz e está sempre envolvida como esses eventos que comemoraram a Semana da Pátria, que comemoraram o 7 de setembro, uma data referência para todos nós brasileiros e aqueles que aqui escolheram viver. Para a entidade, né, hoje presidida, e você já o entrevistou, uma pessoa amiga sua e você é amigo dele, Luiz Carlos Frutuoso, que tem todo um talento de gestão, ele e toda a sua diretoria, no nosso caso o Palmiro Romani, que é o diretor da área cultural, acompanhado pelo Maurício Benato, que é o vice-presidente responsável, prepararam o envolvimento junto com todos os funcionários da CIP, a participação da entidade e você que esteve presente conosco na oportunidade, né, na solenidade que abriu a Semana da Pátria, dentro, envolvendo, né, os alunos, envolvendo o tiro de guerra, a polícia militar, o corpo de bombeiros, a guarda civil municipal, com o apoio da CEMUTRAN, a presença de diretores, a Câmara de Vereadores, o vice-prefeito. Todas essas atividades fazem com que nós possamos estar estimulando o exercício da cidadania, né, e o culto aos símbolos nacionais, tão importantes. Alguns tentam desvirtuar o entendimento e confundir a cabeça, principalmente dos jovens, dos adolescentes, das crianças, fazendo uma confusão na interpretação. Mas para nós, para a CIP, que não tem bandeira político-partidária, ela não tem, inclusive, dentro do seu estatuto, mas ela tem lado. E o lado dela, ela segue dentro de uma firmeza e de uma postura constante. E sendo assim, ela tem por obrigação fazer e participar junto aos poderes constituídos, que tem como missão principal o estímulo, entre outras, que são o desenvolvimento econômico, o fortalecimento da atividade do comércio, indústria e serviços de Piracicaba e da região. Ninguém está sozinho, nós temos que ser fortes juntos, sendo Piracicaba uma cidade sede do aglomerado urbano, né? Nós temos esse diferencial hoje, e isso nós temos que corresponder. Nós temos sede hoje, tanto das unidades dos bancos públicos, né, as suas superintendências estão aqui, as unidades de comando da Polícia Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, nós temos sedes, não é? Nós temos unidades que avançaram a Receita Federal, a sede é em Piracicaba. A evolução, né, e o crescimento do posicionamento da cidade e as cidades do entorno, que nós convivemos harmonicamente com elas, elas reconhecem o papel, né, da cidade Piracicaba como uma cidade de liderança. Então, por tudo isso, é quase que uma obrigatoriedade da entidade estimular as ações cívicas, né, como nesse caso que nós tivemos, no que transcorreu esses dias, as atividades cívico-militares.
Serginho, é lógico, é evidente a preocupação com a cidadania. Você também acha que hoje é um compromisso resgate do patriotismo?
Sim, eu tenho comigo que quando mudou, né, o regime, com a abertura do país, aquelas questões que não vêm ao caso e não é para isso que nós estamos conversando, nós tínhamos uma matéria, nós tínhamos educação moral e cívica. Então, logo acabou aquele modelo de regime, tiraram essa matéria e não colocaram mais nada no lugar. O descompromisso com o respeito, o entendimento. Aquilo que você não conhece, você tem dificuldade de entender. Aquilo que você não entende, nem sempre você respeita. Então, nós tiramos aquilo porque alguém entendeu que não era mais importante naquele momento e não colocou nada. E nós ficamos com uma lacuna, um vazio, um hiato de uma interpretação, uma leitura, o conhecimento da nossa história. E esses são valores que não podem se perder, não é? Todas as nações desenvolvidas, todas as nações fortes, todas as nações que respeitam pessoas, que respeitam os direitos iguais das pessoas, elas têm compromisso com a sua história. E nós estamos pecando por isso. E o povo brasileiro tem que decidir qual é o rumo que vai seguir. Foi dito, né, na solenidade que você nos acompanhou lá na ACIP, no dia 4, na abertura, você pôde ouvir, alguém falou, né, nós temos que decidir para que caminho nós vamos. Todos nós somos responsáveis. Não podemos só dizer, é o outro responsável. Todos nós somos responsáveis. É essa nação que nós queremos? Com desmando, descaminho, uma confusão generalizada? Quem ganha com isso? Aquelas pessoas que respeitam as pessoas, que respeitam a lei. Ah, a lei está errada, então vamos trabalhar para corrigir a lei. Mas simplesmente ficar uma terra de ninguém? Não. E a entidade ACIP, mesmo não tendo uma bandeira partidária, ela tem o compromisso com a cidadania, o compromisso com o desenvolvimento sustentável e das pessoas, independente da sua cor, da sua raça, do seu credo, do seu gênero, independente. Todos nós, enquanto sociedade, enquanto comunidade.
Hoje nós temos o medo, o receio da inversão de valores. Vivemos esta era. Falamos de patriotismo, falamos de cidadania. E agora, Sérgio, estamos a menos de um mês de eleições. É o exercício democrático, é a grande arma do cidadão. E vemos também a ACIP envolvida nesse processo.
Sim, a entidade junto à Coplacana, ao CIMESP e o SINCOP, não é? Se uniram para fazer a quinta edição da Eleitores Unidos. É uma campanha que também não divulga um candidato do partido A, B ou C. Ela estimula ao voto, porque as pessoas, às vezes, como protesto, não votam. E é um equívoco, porque alguém vai ganhar. Então, se você não estudar o histórico do seu candidato, o compromisso, quem ele é, o que ele fez ou o que ele faz, para você eleger pessoas comprometidas, não com a cidade de Piracicaba, mas com a nossa região, que é muito importante. Então, nós temos que ter, além de elegermos o presidente da República, a autoridade máxima, além de elegermos os governadores dos estados, autoridades extremamente importantes no processo de desenvolvimento dos estados e, consequentemente, das cidades e do país. Também dois senadores da República, deputado federal e estadual. Principalmente os deputados federal, estadual e federal, se nós não tivermos eleitos pela nossa região, nós perdemos a representatividade, nós perdemos o contato, nós perdemos o vínculo. Então, o trabalho que essas entidades estão fazendo é para que a população entenda o seu papel, que busque conhecer seus candidatos e que vote. A abstenção ao voto só vai eleger aquele que foi escolhido por poucos. E aí nós ficamos num prejuízo total. Então é conhecer, votar, e preferencialmente por candidatos que tenham um compromisso domicílio eleitoral. Então, essas entidades estão fazendo a campanha intitulada Eleitores Unidos por Piracicaba e Região, está na sua quinta edição, que é para que as pessoas estudem, pesquisem. Hoje as ferramentas das mídias sociais, digitais, possibilitam você ter acesso a uma série de informações. A mesma mídia, nós também temos o compromisso de estudar bastante, não entrarmos nas mentiras, aquele famigerado fake news. Então temos também sim que estudar, pesquisar e votar em candidatos que tenham preferencialmente domicílio eleitoral, tanto para deputado estadual quanto para federal, em nossa cidade, na nossa região, para que a gente tenha representatividade, que a gente possa conversar com eles, os nossos compromissos com o desenvolvimento, educação, saúde, a logística, né, o transporte, transporte coletivo, a malha viária, a segurança pública. Todas essas questões estão em voga. Nós precisamos ter diálogo aberto com esses representantes para que eles nos façam valer dos direitos, tanto na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, quanto na Câmara dos Deputados. É essa a proposta. Nós não falamos do candidato A, B ou C, mas duas preocupações: o risco da abstenção, que vem aumentando ao longo do tempo, né? A história, se você vê o desenvolvimento, a evolução, e a pulverização de votos. É muita gente no estado todo pegando voto aqui. Nós temos mais de 280 mil eleitores. E se a gente não tomar cuidado, corre o risco de não eleger um representante.
Sérgio Furtoso, historicamente, a CIP sempre se envolveu no dia a dia da cidade, na rotina da cidade. Sempre trabalhou junto com os poderes constituídos, sempre se preocupou não apenas com o industrial ou com o comércio, mas com a sociedade de um modo geral. Vamos analisar a parte social de Piracicaba hoje. Nós temos vários desafios, nós temos vários problemas na nossa cidade de Piracicaba, nas nossas praças, nos nossos corredores comerciais, o aumento de pedintes, o aumento de moradores de rua. Qual a visão, a preocupação da CIP neste momento com essa situação da cidade de Piracicaba?
A entidade, ela sempre procura interagir com os poderes constituídos. É o papel dela ter o diálogo com os poderes constituídos e que quem é quem tem a primeira missão de fazer a gestão dessas situações. No caso, o Poder Executivo, por meio das suas pastas de afinidade que atuam diretamente a pessoa em situação de mendicância, de morador de rua. Primeiro, a gente tem que também... Mas ela não pode se abster de participar do processo, ela tem que dar sugestão e ajudar na solução. A entidade não pode chegar lá cobrar, não, nós estamos cerrando fileiras para poder fazer o enfrentamento dessa e de outras situações. Então, nós entendemos que não é uma situação positiva para ninguém. Nós não podemos, enquanto sociedade, achar que a pessoa fica morando numa praça, morando em condições subhumanas. É humano, é justo. Então, o direito de ir e vir, como é colocado no nosso entendimento, no meu entendimento, ele é para todos. Para você, para mim, para o outro. Então, as pessoas têm o direito de ir e vir. Mas nós não podemos entender, enquanto sociedade, enquanto humanidade, que eu acho bacana uma pessoa dormir no chão, exposta a todo risco de própria sorte, exposta ao frio, as condições, né, climáticas em geral, chuva, enfim, e também tudo que um ser humano pode precisar. Eu, até onde eu acompanho e conheço, Piracicaba tem bons programas de acolhimento. Então as pessoas têm que estar dentro desses programas. Agora, ela tem o direito de ir e vir, sim, ficar, conviver, relacionar, buscar oportunidade de qualificação profissional, empregabilidade, uma promoção social. Mas ela não pode ficar na rua à própria sorte. Então ela tem sim que estar submetida a um desses programas para poder ser assistida, ser acompanhada. Agora, você passa em alguns ambientes da cidade e há um volume de pessoas dormindo junto, homens, mulheres e às vezes até crianças. Esses são os desafios de uma sociedade que vem se equivocando, não é? Aqui não é colocar o dedo e apontar. Nós temos que apontar para todos nós. Nós estamos perdendo algumas partidas importantes do campeonato. Se a gente for discutir aqui no campo da segurança, no campo do que hoje a gente tem visto, no campo da moralidade, não é? As coisas estão um pouco invertidas de valor. Todos temos direito e todos temos deveres. E é nisso que nós temos que tocar. Às vezes, o que está faltando talvez é um diálogo um pouco mais amplo, envolvendo sim a imprensa, envolvendo a igreja de qualquer dogma de profissão de fé, para que nós possamos debater, porque às vezes você vai falar, tem aquela pessoa que leva o sopão da noite, leva o café da manhã ou o café da noite, ela está cumprindo o seu papel solidário na sua leitura, na sua interpretação, mas também nós estamos alimentando a permanência. Então nós temos que discutir e juntos acharmos a solução, não apontarmos o dedo. Junto, obviamente que a obrigação, a missão primeira é do poder constituído. Mas nós, enquanto sociedade, temos que nos engajar no processo e juntos encaminharmos para a solução. Não da permanência daquela pessoa naquela condição, mas sim da promoção dela, do zelo, do cuidado. Para que aí sim a nossa consciência esteja tranquila. Nós fizemos o ciclo. E é óbvio que ali pode ter um problema de saúde, ali pode morar um problema de drogadição, de alcoolismo, um problema de dissolução do ambiente familiar, amoroso, pessoal, pode ser psicológico, pode ser psíquico, pode ser problemas, inclusive criminais, pessoas que estão com compromisso ou com comprometimento criminal, com a justiça, está oculta, pessoa que não consegue conviver no seu ambiente de família, respeitar regras. Então nós temos que mergulhar nesse e em outros campos, nós não podemos fazer de conta que não é conosco. Nós temos que debater, sim, sem medo. Nós estamos vivendo uma sociedade com medo de falar, porque pode ofender alguém, pode ter problemas, então é melhor ficar em silêncio, faço de conta que eu não estou vendo, não é comigo, eu pego o meu carro, eu não passo por aquele ambiente, eu não convivo com aquilo, não vejo aquilo, está tudo bem para mim. Não, nós temos que ter coragem e fazer o enfrentamento no campo do diálogo, do entendimento e da ação. É um ponto de vista que nós estamos engajados para, junto com os poderes constituídos, fazer esse debate, fazer o envolvimento, voltando aqui o papel importante da imprensa, que é um agente regulador, é um agente que faz as informações circularem, as informações que fazem as pessoas refletirem, com as pessoas, que as entidades que dão assistência, as igrejas que também têm um papel com seus fiéis, que cumprem a sua missão, mas sim, nós temos que fazer o enfrentamento sempre em conjunto. A gente acaba sempre deixando, eu disse, não, isso não é comigo, é com o outro, isso não é comigo, é com o outro. E aí as coisas estão chegando nos patamares que estão e só tende a piorar. Isso é a ponta de um grande iceberg.
Sérgio Frutuoso, você representa, você está na diretoria de uma entidade bastante importante na cidade de Piracicaba. Em cima disso que você falou agora, omissão, o medo, ou até mesmo o comodismo, né? E tem quem diga que hoje nós vivemos num mundo de jogo de palavras, de discursos, de sonhos, né? Então a realidade está sendo deixada de lado. Você ainda acredita numa cidade justa, bonita e com igualdade? Você acredita que esse mundo de hoje, essa cidade de hoje, esse Brasil de hoje não tem jeito?
Eu acredito na cidade, no estado e no país. Eu acredito nas pessoas. Isso eu acredito. Eu sou um otimista por natureza. Eu sou. Porém, eu não posso perder o campo da realidade. E se nós analisarmos hoje, este modelo que nós estamos vivendo, ele não vai oferecer nada de melhor. Nós tivemos contato, como nós tivemos durante a atividade que você acompanhou, né, na Semana da Pátria, e nós tivemos as crianças. Olha o nosso compromisso quando aqueles alunos estão com seus professores, que muitas vezes são os únicos educadores que eles têm. Ou os que mais os educam. A inversão, a escola ensina. A escola ajuda a preparar, mas quem educa é a família. Então nós temos compromissos de análise profunda para fazer. Nós temos que ter sim um alinhamento de entendimento para fazer o enfrentamento dessa situação. Não é fácil, porque você falou uma coisa, é o jogo de palavras. Nós estamos tendo medo de falar, porque tudo que eu estou falando para você agora, alguém pode daqui a pouco entrar e contestar. Falar o que quer, porque felizmente nós vivemos num mundo de liberdade, de democracia e de direito. Mas as pessoas também não podem deixar de refletir suas obrigações. E quando a gente fala que nós estamos perdendo. Ganhamos em muita coisa, avançamos em muita coisa, mas será que é isso que nós queremos de sociedade? É uma convivência desse nível de sociedade? É que tem pessoas que ainda não olharam o que está acontecendo. Nós estamos degradando o meio ambiente, nós estamos degradando as questões sociais, as relações humanas e pessoais, a família, as relações de amizade. A gente está se ofendendo. Para quê? Cadê a cortesia, a gentileza, o respeito? Isso é princípio, base de convivência. Então, eu entendo que nós vamos passar por processos difíceis, mas nós vamos ter que entender que nós temos que melhorar. Nós temos que retomar as rédeas das nossas vidas. É como a gente, dia desse, conversava numa apresentação sobre orçamento doméstico familiar pessoal. né, as finanças pessoais e o orçamento doméstico. Se a gente não tomar rédea, a gente vai entrando numa bola de neve, vai se comprometendo, vai se endividando e não consegue sair daquilo. Então nós temos que chegar ao momento de tomar a rédea da nossa vida. Né? E é isso que eu aposto. Eu não quero aqui ser uma pessoa com palavras fáceis e sem um compromisso. Não, nós temos problemas sim, e não são poucos. Porém, eu aposto que se usarmos da nossa boa vontade, do nosso entendimento lógico, da nossa racionalidade, do nosso compromisso, da nossa afetividade e da nossa união, independente de bandeira político-partidária, da sua opção, independente de tudo, se nós nos unirmos num objetivo comum, que é a promoção da sociedade, a retomada de valores tão importante para uma convivência em grupo, nós temos sim dias extremamente melhores e mais felizes.
Sérgio, para terminar, não é questão de medo, mas que dá um certo receio, tá? Quando você vê uma amostragem que apresenta um ensino praticamente falido, e é próximo a uma eleição, uma grande parcela fala em anular ou então não votar. Então, um enorme ponto de interrogação fica na nossa cabeça.
Com certeza, esse é o grande ponto, não é? Quando as pessoas começam a desacreditar, e como nós temos acompanhado pela imprensa nacional, as pessoas tentando resolver os próprios conflitos, como está acontecendo na fronteira do Brasil, né? Chamando para si algumas ações, porque quem vai cuidar disso? Então vai virando uma terra de ninguém, e isso é um acúmulo de anos de acontecimentos, de pode tudo, de compromisso, e nós estamos vivenciando ao longo, já são tragédias anunciadas, situações anunciadas, como aconteceu no Rio de Janeiro recentemente, o incêndio do museu, que a gente ficou perplexo, pasmo, não é? E aquilo era uma tragédia anunciada que não aconteceu ontem, isso já vem há longo tempo, e as pessoas que deveriam tomar as atitudes não tomaram, foram omissas, no mínimo omissas, deu no que deu. E isso nós podemos traduzir para o dia a dia, para a educação, para a saúde pública, para a segurança. Se nós não tomarmos a rédea, a eleição é um grande ponto importante, mas só essa eleição não vai mudar. Nós temos que escolher e bem, e muito bem, e aí sim nos mobilizarmos por meio das nossas entidades, por meio das nossas comunidades, das nossas igrejas, e fazer valer o nosso direito. Por vezes, Edirley, as pessoas, não, eu não me meto em política, eu não gosto de, eu odeio, tá, tudo bem, só que quem vai fazer o encaminhamento do dia a dia da nossa sociedade, da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, são os políticos. É eles que vão discutir a lei, é eles que vão traçar os planos de governo, de gestão, é para onde nós estamos indo. E se não tiver pessoas de coragem, de arrojo, determinação, comprometidas, éticas, nós só vamos piorar, sem uma chance de melhoria. As pessoas têm compromisso e responsabilidade, sim. Nós não podemos mais achar que sempre é culpa e responsabilidade dos outros. Nós temos saída, nós temos como melhorar, nós temos como forjar cidadão que vai tocar essa nação. Nós temos como, mas sem o exemplo, nada vai ser possível. E o que nós estamos tendo hoje, infelizmente, é o pior dos piores momentos de uma nação.
Obrigado, Sérgio Frutuoso, e parabéns à Associação Comercial Industrial de Piracicaba, ao presidente Luiz Carlos Frutuoso e toda a sua equipe pela postura, pela presença da ACIP nos caminhos da nossa cidade.
Eu agradeço, Edirley, essa oportunidade de falar com você, sempre é um privilégio. A todos que estão nos acompanhando no seu blog, também aqui uma respeitosa saudação aos nossos diretores e conselheiros que fazem um trabalho voluntário na CIP, e a todos os colaboradores, funcionários que dão um exemplo de cidadania, tentando construir uma sociedade mais justa e mais igualitária.
Entrevista. Blog Edirley Rodrigues.